Podcast Unesp.
Considerado um marco histórico, os países da União Europeia deram um sinal verde na última sexta-feira, dia 9, para o acordo comercial com o Mercosul, que deverá ser assinado no próximo sábado, dia 17, em Assunção, no Paraguai, país que ocupa a presidência rotativa do Bloco Sul-Americano. A maioria dos 27 países da União Europeia votou a favor do texto em reunião do Comitê de Representantes Permanentes em Bruxelas, na Bélgica. França, Polônia, Irlanda, Áustria e Hungria votaram contra. O texto ainda precisa da ratificação do Parlamento Europeu, que reúne deputados eleitos nos países membros da União Europeia e dos congressos nacionais de todos os países do Mercosul, para que o acordo entre em vigor. Essa etapa deve contar com campanha contrária de países como a França. O acordo cria uma zona de livre comércio entre os blocos, prevê a eliminação gradual de impostos de importação sobre produtos agrícolas e industriais e dá mais previsibilidade às regras comerciais, o que pode estimular investimentos estrangeiros no Brasil e diminuir as barreiras para setores do agronegócio brasileiro entrarem no mercado europeu. As negociações foram formalmente finalizadas em 2019, mas o firmamento do acordo ficou travado por divergências políticas, ambientais e comerciais. A resistência veio principalmente de países europeus, liderados pela França, que temiam uma concorrência desleal de produtos agrícolas sul-americanos e questionavam as políticas ambientais da região. Marcelo Fernandes de Oliveira, docente e especialista em relações internacionais do Departamento de Ciências e Políticas Econômicas do campus da Unesp em Marília, comenta aspectos da oficialização do acordo entre União Europeia e Mercosul.
Sobre o acordo União Europeia-Mercosul, em linhas gerais, a oficialização vai ser muito boa para ambas as partes, mas principalmente para o Brasil. Nós devemos lembrar que é um acordo que vem se enrolando aí há 25 anos, né? As negociações já têm aí quase 3 décadas, né? E os objetivos do acordo são bastante amplos, né? E estabelece as bases da maior zona de livre comércio do mundo, envolvendo aí mais de 700 milhões de pessoas. Além disso, cabe ressaltar que, para o lado do Brasil, o acordo é bastante interessante, visto que abre um leque de consumo em economias de 22 trilhões de dólares, o equivalente aí mais ou menos ao PIB norte-americano ou ao PIB chinês. E também para a União Europeia é bastante interessante, porque a América Latina e a América do Sul em específico, onde está o Mercosul, né, tem um número significativo de pessoas, de consumidores, e a Europa ainda vende bastante produtos aqui para a região e tem interesses bastante importantes aqui, tais como na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica e na indústria automotiva. Então, isso é bastante importante, né, para a região. Então, é um acordo bastante relevante, né, um acordo muito importante para o Brasil e para ambas as partes.
No seu ponto de vista, dentre os principais pontos do acordo, quais são os mais relevantes e que devem ser destacados?
Eu diria que há muitos pontos, né, relevantes, né, nesse acordo, né, entre União Europeia e Mercosul. Eu vou destacar apenas alguns. Então, para você ter ideia, o primeiro ponto importante é a eliminação de tarifas alfandegárias, né? Haverá aí uma redução gradual de tarifas sobre a maior parte dos bens e serviços entre Mercosul e União Europeia, né? No caso do Mercosul, o compromisso é zerar tarifas sobre mais de 90% dos bens europeus em até 15 anos, e por parte da União Europeia, o objetivo é zerar 95% da tarifa sobre os bens do Mercosul em até 12 anos. Então, isso aí vai gerar um incremento comercial bastante importante, bastante significativo entre ambas regiões. Imediatamente, o que isso pode significar? Quais são os ganhos imediatos para a indústria já, né, assim que entrar o acordo, né, entrar em vigência? É a tarifa zero, né, desde o início para diversos produtos industriais. Por exemplo, setores beneficiados: máquinas e equipamentos, automóveis e autos peças, produtos químicos, aeronaves e equipamentos de transporte. Por exemplo, A Embraer vai ter um mercado aberto na União Europeia, sobretudo de aviação civil, bastante importante para o Brasil. Em contrapartida, os automóveis, as autopeças europeias, que têm perdido relevância aqui na América do Sul, dos europeus, também vai ter bastante incremento. Além disso, a tarifa zero vai permitir que a economia dos países sul-americanos, principalmente a brasileira, faça compra de bens, de maquinários, né, e equipamentos, bastante relevantes para a modernização da nossa economia. Outra coisa bastante relevante que a gente tem que levar em consideração é o aumento de cotas para produtos agrícolas. Hoje, os produtos agrícolas brasileiros, eles sofrem com cotas muito restritivas no mercado europeu, mas agora vai ter aumento dessas cotas, assim, por exemplo, para carne bovina, para frango, para arroz, mel, açúcar, etanol e muitos outros produtos. Então, quando sobe essa cota, o Brasil certamente vai exportar mais esse tipo de produto, o que seria mais ou menos aquilo que o Brasil vem solicitando à União Europeia, aos Estados Unidos e outras regiões do mundo, que é a liberalização agrícola internacional. Então, isso é uma mini liberalização agrícola internacional. E isso vai garantir ao Brasil mais mercado para além do chinês, né, para os nossos produtos agrícolas. Né, outra coisa importante que vai ocorrer, a União Europeia também vai ter salvaguardas agrícolas. O que que são isso? A União Europeia vai poder reintroduzir tarifa se as importações crescerem muito acima dos limites definidos, se os preços ficarem muito abaixo do mercado europeu, né? As medidas valem para cadeias consideráveis sensíveis, como por exemplo a cadeia do açúcar, né? Então tudo isso está presente nesse acordo que é importante. Outro fator relevante do acordo são os compromissos ambientais obrigatórios. Né? Os produtos beneficiados, eles não poderão estar ligados a desmatamento ilegal na Amazônia. As cláusulas ambientais são vinculantes para venda no mercado europeu. Né? O acordo poderá ser suspenso se tiver violação do Acordo de Paris. Isso cria, em duas regiões importantes, uma base para discussão ambiental internacional bastante importante. Há também, ainda no acordo, um outro ponto relevante que pode avançar, a legislação do Brasil sobre regras sanitárias, que passam a ser bastante rigorosas. A União Europeia não aceitou nenhuma flexibilização dos padrões sanitários e fitossanitários, o que significa que o Brasil vai ter que ter, dentro da sua economia, mais rigidez nessas regras fitossanitárias e sanitárias para exportação dos nossos produtos. Vai ter regras rígidas para a questão de segurança alimentar, isso é bastante importante, tanto para o Brasil, para a União Europeia, e por aí vai. Né? Outra coisa importante, por exemplo, é o comércio, serviço e investimento. Os investimentos europeus não vão ser mais discriminados por regras, né, por regulamentação do Brasil e vice-versa. E também, em contrapartida, nós vamos ter uma liberalização de serviços financeiros, telecomunicações, transportes, serviços empresariais de uma maneira geral. Isso é muito relevante, por quê? Porque o Brasil tem uma economia digital muito forte, sobretudo para proteção de direitos civis, junto a essas novas tecnologias de informação e comunicação, e muitas empresas brasileiras vão passar a ter acesso, né, ao comércio e serviço na União Europeia, que tem uma legislação muito parecida com a brasileira, mas não tem empresas que se desenvolveram no mesmo sentido, né? Outro ponto relevante que nós podemos destacar é a questão das compras públicas, né? As empresas dos países do Mercosul poderão disputar licitações públicas na União Europeia e vice-versa. Aí nós vamos ter regras mais transparentes e previsíveis. Isso vai aumentar a competitividade tanto na União Europeia quanto nos países do Mercosul, especificamente no Brasil, nos processos licitatórios, o que pode ir à baixa, né, nos preços, aumento de qualidade, melhorando aí as contas públicas brasileiras, por exemplo, né? Uma outra coisa importante que a Europa não abriu mão em momento algum foi a questão da propriedade intelectual. O Brasil vai ter que obedecer regras mais firmes né, de propriedade intelectual, principalmente para a União Europeia nas questões de indicações geográficas europeias, né, o nome de champanhe, o nome de queijos específicos e por aí, além de regras claras sobre patentes, marcas, na questão farmacêutica, que é uma questão muito cara para a União Europeia, né, mas que está definido aí dentro desse acordo, que vai ser importante, né. O Brasil também vai se beneficiar nas questões de pequenas e médias empresas, né? Vai ter aí medidas de facilitação aduaneira para essas empresas entrarem mais facilmente na União Europeia, vai ter redução de custo e burocracia para pequenos exportadores. Isso também é bastante importante para o Brasil. No geral, os impactos para o Brasil é um potencial aumento de exportação, especialmente no setor da agricultura e agropecuária e também da indústria básica, sobretudo commodities industriais, que nós somos bastante ativos nisso, né? O Brasil vai poder integrar vários ramos da sua economia, cadeias globais de valor, dominadas por países da União Europeia, e certamente nós vamos ter uma atração de investimento estrangeiro médio, de investimento estrangeiro no médio e no longo prazo. Por exemplo, empresas europeias do setor automotivo que saíram do comércio brasileiro, que saíram do Brasil há pouco tempo, elas poderão voltar porque os seus produtos vão ganhar competitividade aqui em relação aos produtos vindos dos Estados Unidos e da China, por exemplo.
Poderia sinalizar os principais desafios e controvérsias desse acordo de livre comércio?
As controvérsias centrais, né, que existe aí nesse acordo de livre comércio, também os seus desafios, de em torno basicamente de duas questões. Primeiro, a questão agrícola, né? A questão agrícola, porque o Brasil é um dos maiores competidores internacionais no mercado agrícola. E aí a produção, sobretudo francesa, ressente muito, né, uma liberalização agrícola dentro desse acordo birregional entre a União Europeia e Mercosul. Inclusive, as manifestações que vêm ocorrendo na França em relação ao acordo, em contrariedade, gira muito em torno dessa questão, né? Os agricultores franceses e também os alemães têm muita dificuldade em competir com produtos específicos no Brasil, como, por exemplo, a questão do açúcar, né? Na Europa, o açúcar é extraído da beterraba, a beterraba é menos capaz de produção de açúcar, e no Brasil, da cana-de-açúcar. Então, a nossa capacidade de produzir é maior, e isso traz consequências muito importantes para a França. E aí também gira em torno das questões de indicações geográficas europeias, né? Há muitos produtos no Brasil que são imitação de produto e que inclusive usa nomes muito parecidos, e aí a questão de propriedade intelectual relacionada à questão da agricultura é muito importante nessa discussão, por isso que o acordo demorou aí mais de 25 anos para ser celebrado e que deverá entrar em vigor em breve, né? E já no caso alemão, a questão é um pouco mais voltada à proteção ambiental, né? Os alemães, além da questão agrícola, os alemães são muito ciosos às questões ambientais. Então, por exemplo, os alemães, eles querem ter uma rigidez sobre questão de desmatamento ilegal, né? Eles querem ter rigidez em cláusulas ambientais vinculantes, né? Isso é bastante relevante. As questões fitossanitárias para os alemães são muito importantes, então é da onde vêm aí os maiores problemas em relação a essa dinâmica. E no caso do Brasil, a questão central é compras públicas, né? O Brasil vai abrir o mercado de contas públicas às empresas europeias, então isso é bastante relevante. Em um médio e prazo, outra questão que vai aparecer vai ser uma disputa geopolítica no setor automobilístico entre Europa e China, porque a China vem investindo bastante forte no Brasil, né? Essas empresas chinesas que vêm investindo no Brasil no setor automobilístico, em algum momento vai demandar proteção em relação a esse acordo birregional União Europeia-Mercosul. Então, isso vai trazer fricções aí no médio e longo prazo.
Como isso pode afetar essa relação comercial com outros países, como os Estados Unidos e a China?
Como disse anteriormente, esse acordo birregional União Europeia e Mercosul vai afetar a relação comercial com outros países, sobretudo com a China. A China vem fazendo investimentos muito fortes no Brasil, no setor automobilístico, Inclusive, em 2024, 2025, podemos afirmar que houve uma invasão dos carros chineses no Brasil e a China vem fazendo anúncios de grandes investimentos na economia brasileira, investimento externo direto na economia brasileira e no setor automobilístico para aproveitar-se as oportunidades que aqui estão, sobretudo no mercado de luxo, que foi abandonado por marcas como a Land Rover, que é europeia, né, a Audi, Mercedes, que são marcas alemãs, e algumas outras marcas que acabaram vendo o mercado do Mercosul bastante limitado nos últimos anos. Agora, com esse acordo, por exemplo, o setor automobilístico europeu vai voltar a ter competitividade aqui, e ao ter competitividade aqui, vai se chocar, né, com esses investimentos externos diretos mais recentes chineses. Isso vai trazer um grande problema comercial entre Brasil e China, porque os chineses vão demandar proteção a esses novos investimentos que virão, né, dos países da União Europeia, certamente no setor automotivo. Outra coisa importante também que vai levar a um problema nas relações comerciais com a China é a questão do mercado agrícola, né? O Brasil hoje vende muito para a China, né, e parte dessas vendas do mercado agrícola brasileiro, que hoje majoritariamente vão para a China, certamente vão ser importadas, uma parte delas, pela União Europeia. Então, o Brasil está diversificando, né, os seus consumidores de produtos agrícolas. Então, isso em algum momento também pode gerar uma fricção com a China e, consequentemente, também com os Estados Unidos, que os produtos agrícolas norte-americanos entram na Europeia em melhores condições em relação aos produtos brasileiros até esse acordo. Agora, essa situação vai se igualar. Então, o mercado europeu vai ser disputado na questão do comércio agrícola internacional com os Estados Unidos, que até o momento tinha uma situação bastante tranquila. Isso vai causar problemas comerciais também com os Estados Unidos. Eu diria que é um acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul bom para ambos, que inclusive vai reforçar ambas regiões em relação à disputa geopolítica que está ocorrendo hoje no mundo, né? Mas isso também vai gerar fricções, pressões, contrapressões, uma série de problemas que poderão advir daí.
Qual o papel do Lula nesse acordo? Foi providencial?
O papel do presidente Lula foi muito importante para a realização desse acordo birregional entre a União Europeia e Brasil. Até porque, se você pensar que esse acordo vem se arrastando desde pelo menos 1999, 2000, quando começou-se a ventilar a possibilidade dele ocorrer, né, praticamente durante todo esse período, o presidente Lula foi voz ativa, né, nos primeiros mandatos seus, que vão de 2003 a 2010. Mas depois também com a presença do PT até 2016 à presidência, com a influência, sem dúvida nenhuma, do Lula e do PT sobre o governo Dilma. E agora, né, quando o governo volta para o terceiro mandato, o governo Lula, né, Lula volta com o terceiro mandato agora em 2023, o desfecho positivo dessas negociações. Então, nós podemos dizer que esse acordo birregional entre a União Europeia e Mercosul tem as mãos do Lula e do PT na maior parte do tempo, né? Então, não pode-se dizer que não houve relevância dele e do seu partido para chegar a uma questão positiva nesse relacionamento e efetivamente nesse acordo. Por exemplo, o governo Bolsonaro, esse acordo parou, né? Por que parou? Porque o presidente Bolsonaro tinha uma série de posições que os europeus simplesmente odiavam e não aceitavam em hipótese nenhuma. Né? Foi o Lula voltar, o acordo destravou. Então, Lula foi providencial, o Lula e os governos de PT, de uma maneira geral, foi providencial para que houvesse a celebração desse acordo entre a União Europeia e Mercosul.
Na prática, como e quando começa a funcionar o acordo?
Na prática, para esse acordo começar a funcionar entre a União Europeia e Mercosul, nós primeiro precisamos da assinatura, né, do acordo. A previsão da assinatura dele está para ocorrer no dia 17 de janeiro de 2016, no Paraguai, ainda essa semana. Feita essa assinatura pelos poderes executivos, né, dos países de ambas regiões, o acordo vai precisar ser aprovado pelo Parlamento Europeu, né, e há negociações ainda a serem feitas, né, a margem para aprovação parece que está pequena, não vai ser simples a aprovação do Parlamento Europeu. Depois, como o Mercosul é um processo de integração regional intergovernamental, onde não há supranacionalidade, como na Europa, vai ser necessário ocorrer aqui a ratificação nos congressos nacionais do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, para que o acordo seja válido. Então, isso tem todo um procedimento legislativo a ser feito que ainda leva, um tempo. Então, a entrada prática em vigor vai ocorrer após a conclusão de todos esses trâmites bilaterais, né, e birregionais. Na Europa e nos países do Mercosul. Além disso, há casos específicos, né, onde os acordos comerciais são extrapolados por questões técnicas. Em cada parlamento de cada país, essas questões técnicas também terão que ser abordadas. Então, vamos dar um exemplo aqui, a questão fitossanitária, né? Acordos fitossanitários, eles devem ser feitos entre as regiões e devem ser aprovados nos seus países, para que as vendas baseadas nessas questões fitossanitárias sejam efetivamente realizadas. Então, tem acordos técnicos, né? Tem legislação técnica a serem incorporadas para que a viabilidade do acordo birregional União Europeia e Mercosul ocorra na prática. Isso vai levar tempo, não vai entrar tudo de uma vez, né? Mas aí nos próximos 10, 15 anos, paulatinamente, a tendência é que haja aproximação, isso venha sendo feito no cotidiano, né, dos países, né, para que efetivamente aquilo que o legislador quisesse que ocorresse nesse acordo birregional, de fato, entre na realidade de todos os países.
Quais as perspectivas para esse livre comércio?
Como disse aqui ao longo da discussão, as perspectivas para esse acordo de livre comércio são muito boas, né? A tendência é que haja ganhos tanto para Brasil, Mercosul e União Europeia, né? Como destaquei, ganhos para o Brasil no setor agrícola, na venda de commodities industriais para a União Europeia e na questão de investimento externo direto europeu aqui na região. Também ganhos, né, para os europeus, em consumo, né, de produtos básicos aqui no Brasil, que eles são grandes vendedores, como o setor automobilístico, o setor alimentício mais sofisticado, queijo, bebida, chocolate e por aí vai. Então, é um acordo muito positivo. E, para além disso, outro ponto muito importante que pouca gente tem tratado nesse acordo birregional é a questão geopolítica, né? União Europeia e Mercosul cria uma zona de paz geopolítica em prol de comércio internacional muito forte, né? Vis-à-vis as tendências nacionalistas norte-americanas nos últimos anos, né, e a própria perspectiva autocrata chinesa, né? Então, se emerge desse relacionamento um ator geopolítico bastante forte nas questões de comércio internacional, é, né, onde faz com que, permite com que os países do Mercosul tenham menos necessidade, né, de apoiar-se nas políticas comerciais dos Estados Unidos e da China. E a mesma coisa para os países europeus, né, que podem ter uma diversificação de parceiros aqui na América do Sul bastante relevante, deixando-se de depender totalmente da dinâmica geopolítica bilateral Estados Unidos e China, que tenderá a ficar pior nos próximos anos, como nós já estamos observando aí. Então, é algo muito importante, né, para ambas regiões a celebração desse acordo.
Marina Alhata para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.